Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Obrigado ao grupo de louvor, vocês são uma bênção. Aleluia, aleluia. Estou animado, querido, com aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas nessa noite. Você crê nisso comigo? A palavra diz que quando nós de fato geramos a expectativa adequada na palavra do Senhor, Ele atende a essas expectativas. Se você tem gerado expectativa de estar aqui nessa noite, se você gerou expectativa na qual você entende que esse não é mais um culto, que essa não é mais uma quinta-feira, com certeza o Senhor vai te alcançar de forma tremenda, em nome de Jesus. Amém? Eu queria ler um texto com você, na verdade iniciar a mensagem de hoje, lendo um texto com você que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Aleluia. Marcos no capítulo 5, no versículo 25. Enquanto você vai abrindo, eu quero fazer uma oração com você. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, porque eu sei, Pai, que de fato o Senhor irá operar maravilhas e prodígios em nosso meio nessa noite. A palavra que vai ser ensinada, que vai ser pregada, a semente que vai ser lançada, eu declaro que de fato ela já vai germinar e dar muitos frutos no coração dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, que o coração deles de fato é uma boa terra, aonde em contato com a boa semente que é a Tua palavra, vai germinar e vai frutificar. É nisso que eu acredito e é nisso que eu declaro, que de fato o que será ensinado e ministrado nessa noite, chegará como entendimento, chegará como revelação, trazendo de fato um poder, trazendo de fato, Senhor, um entendimento sobrenatural. Assim nós te louvamos e te agradecemos, que os olhos e os ouvidos dos meus irmãos possam estar atentos, Senhor, ao que o Teu Espírito Santo irá nos conduzir nessa noite. Assim nós te louvamos e agradecemos. Se você crê comigo, querido, diz amém. Amém. Você encontrou Marcos capítulo 5, no verso 25 também. Eu vou estar lendo na versão Almeida Revista e atualizada esse texto. Mas antes de iniciarmos essa leitura, eu quero só reforçar para você que nesse mês, o Espírito Santo tem me conduzido a falarmos a respeito de renovação da mente. Se você já participou de algum culto nosso aqui no mês de abril, você sabe que nós estamos falando sobre esse tema necessário e muito importante para o nosso crescimento. Porque tem muita coisa da qual nós não estamos acessando da parte do Senhor, porque nos falta uma renovação de mente à luz da palavra. Não é porque Deus não deseja, não é porque Deus já não conquistou, é porque a nossa mente ela não está alinhada com a palavra de Deus. No domingo passado eu li para você, né, dois textos, um em Mateus no capítulo 3 e outro em Mateus no capítulo 4, onde João Batista e Jesus Cristo falavam e usavam a mesma expressão: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra na qual tanto João Batista em Mateus 3 e Jesus em Mateus 4 usaram, arrependei-vos, ela vem do seu sentido original, metanoia, que significa renovação, transformação de mentalidade. Ou seja, tanto João Batista profetizando, como o próprio Jesus afirmando, eles estavam dizendo: olha só, renovem as suas mentes, pois o reino de Deus está próximo. Você lembra disso no último domingo? Então muitas vezes nós não estamos recebendo, ou acessando, ou adquirindo determinadas coisas que Deus tem para a nossa vida, porque a nossa mente ela não está renovada com a palavra. Uma mente renovada à luz da palavra vai permitir com que você tenha acesso total a tudo aquilo que o Senhor já conquistou para você. Amém? Nós estamos em uma nova aliança, como nós cantamos nessa canção, a aliança da graça, o tempo da graça sobre a nossa vida. E ontem na aula, né, do Rema, eu estou ensinando a matéria Cristo, aquele que cura, né, e nós falamos um pouquinho a respeito dessa aliança. E uma das coisas que essa aliança traz para a nossa vida é a salvação. E essa palavra salvação, ela vem do seu original sozo. Amém? A palavra sozo, ela não é simplesmente salvação de te salvar. Mas a palavra sozo, ela engloba um pacote completo, onde tem de fato salvação, prosperidade, abundância, perfeição, cura divina, a salvação conquistada por Cristo, nessa nova aliança que temos, é um pacote completo de tudo aquilo que o Senhor já liberou para nós. Você pode se alegrar com isso? E de fato, querido, às vezes não temos acessado essas coisas, porque a nossa mente, ela não está renovada. E enquanto eu vinha para cá, eu lembrei de uma experiência na qual a minha esposa passou no ano de 2019. No ano de 2019, eu e ela fomos morar em Campina Grande, na Paraíba. Fomos fazer a escola de ministros lá, debaixo de uma direção de Deus. E em um momento específico, ela foi para uma base missionária no interior do Ceará, né, auxiliar uma base missionária que tinha lá, ajudar algumas meninas que se reuniram para falar do Senhor Jesus, levar alguns alimentos, mantimentos também para aquela região. E ela estava contando que em uma das visitas de casa em casa, falando da palavra, elas se depararam com uma família, né, com aproximadamente 4 filhos e uma única mulher cuidando daqueles filhos. E um desses filhos era deficiente visual, ele tinha problema na visão. E elas começaram a pregar a palavra ali, elas começaram a falar sobre cura para aquela família, em especial para aquela mulher. E ela conta que os ouvidos e os olhos daquela mulher começaram a ficar muito atentos por aquilo que elas estavam ensinando. Ou seja, era perceptível que aquela palavra estava entrando no coração dela. Era perceptível que o que elas estavam falando sobre cura estava penetrando no coração daquela mulher. E ela escutou e ouviu muito atento aquelas palavras a respeito de que de fato Jesus já tinha levado sobre si dores e enfermidades, que de fato aquela situação não tinha mais legalidade sobre a vida do filho dela. E ela foi escutando aquelas verdades e de fato ela foi pegando aquilo. E de fato, quando elas chegaram no momento de impor as mãos sobre o menino, para orar por ele, ela falou o seguinte, ela disse, olha só, se vocês orarem, ele vai ser curado, não é verdade? E elas se animaram, porque falou, meu Deus do céu, então ela vai acreditar, ela acredita, ela acreditou. Então se ela acreditou, já vai ser feito. E elas animadas, empolgadas, sim, se a gente orar, ele vai ser curado, você crê? E ela falou, eu creio. E quando elas começaram a orar pela criança, ela falou, não, peraí. Eu sei que se vocês orarem por ela, por ele, ele vai ser curado. E se ele for curado, eu vou perder o auxílio que eu tenho por conta da deficiência dele que o governo nos dá. Então eu não quero que ele seja curado. Olha só, querida, a mentalidade daquela mulher. Aquela experiência marcou muito a vida da minha esposa e ela conta... Porque o problema ali não foi ela acreditar na palavra. Foi a mente dela não estar alinhada com a palavra. Estava tão limitada, estava tão rasa, que ela impediu com que o Senhor pudesse curar a vida do seu filho aí, naquele momento. E sabe, querido, muitas vezes a nossa mentalidade vai impedir com que possamos acessar determinados lugares da parte do Senhor. Possamos acessar determinadas coisas que já nos pertencem. Amém? E eu quero ler esse texto com você, porque a gente vai falar a respeito de um dos inimigos da renovação da mente à luz da palavra. Amém? A gente vai ler essa história aqui, um tanto conhecida, mas poderosa. Você encontrou Marcos capítulo 5, versículo 25? Na versão Almeida, Revista Atualizada, diz assim: e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, à mão de vários médicos. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém? Só até aí. Nesse primeiro momento, eu quero destacar com você a importância de uma boa influência, para que a nossa mente possa estar protegida à luz da palavra. Amém. A gente vai ver aqui nessa história que provavelmente essa era uma mulher que tinha recursos. E ela já tinha investido, ela já tinha colocado tudo o que ela tinha para descobrir e sarar aquela enfermidade. Mas infelizmente, ela não conseguiu. Até que a Bíblia fala que ela escutou a fama de Jesus. Amém? Que fama? A fama que ele curava. A fama que não existia nenhuma enfermidade que pudesse estar sobre o nome dele. Sabe, querido, será que as pessoas têm escutado a fama do que Jesus tem feito na sua vida? E isso tem inspirado elas a te procurar? Isso tem inspirado elas a ir até você? Isso tem inspirado elas a de fato te procurar se algo está acontecendo? Não me responda essa pergunta. Sabe, meu irmão, é chegado um tempo onde a palavra ela não vai estar simplesmente na nossa boca, mas na nossa vida também. Está se aproximando um tempo, e esse tempo é hoje, onde essa palavra, querida, ela precisa falar com a sua vida, e não só com a sua, somente com a sua boca. Mas a nossa vida, meu irmão, ela precisa ser um reflexo daquilo que Jesus já conquistou por nós. A nossa vida, ela tem que ser um reflexo dessa palavra. Amém? E a Bíblia fala que essa mulher escutou a fama de Jesus. E o que ela começou a fazer? A Bíblia fala que ela começou a dizer. E quando ela começou a dizer, ela começou a mudar o ambiente. Presta atenção. Palavras constroem coisas. Palavras transformam ambientes. E ela começou a se agarrar na palavra. A Bíblia fala que Jesus é o próprio Verbo em carne. E a Bíblia diz em João que de fato o Verbo ele se fez carne e veio habitar entre nós. E aquela mulher agarrou aquela palavra e começou a dizer: se eu somente tocá-lo, eu serei curada. Se eu somente tocá-la, eu serei curada. Se eu somente tocá-la, eu serei curada. Se eu somente tocar em suas vestes, eu serei curada. E ela começou, querido, com aquela transformação de ambiente, expulsar medo, insegurança, dúvidas, incertezas, e ela começou a gerar ao seu redor um ambiente de fé, o que favoreceu a renovação da sua mente, para que ela pudesse alcançar o seu milagre. Você está entendendo? Sabe, querido, que hoje nós temos um agente transformador na nossa vida, chamado Jesus Cristo. Amém? Você sabe o que é um termostato? Levanta a mão quem sabe o que é um termostato. Olha só, algumas pessoas, glória a Deus. Existe uma grande diferença entre um termostato e um termômetro. Amém? O que é um termômetro? Um termômetro é algo que mede a temperatura. Amém? Ele mede a temperatura do local. Ele mede, ele faz a medição da temperatura do corpo. Mas olha só como funciona diferente o termostato. O termostato, ele não simplesmente mede a temperatura do local, mas ele transforma a temperatura do local mediante ao que foi colocado nele. A temperatura do local, querido, pode estar 40 graus, mas se o termostato está programado para ter 20, aquela temperatura vai ter que baixar. O termômetro simplesmente faz a medição da temperatura do local, mas o termostato ele faz a transformação do ambiente do local. Eu e você, querido, hoje, por meio de Cristo Jesus, somos agentes transformadores. Eu vou repetir de novo, o poder que há dentro de mim e de você é um poder transformador. Nós somos transformadores de ambientes. A Bíblia fala que o primeiro milagre de Jesus foi um milagre de provisão. Ele chegou num casamento e o vinho acabou. Sabe o que é que ele fez? Provisão. Ele proveu o que estava faltando. A Bíblia fala que onde Jesus chegava, os demônios saíam. Onde Jesus chegava, os enfermos eram curados. Onde Jesus chegava, não tinha falta, mas tinha abundância. Existe, querido, um agente transformador dentro de mim, de você, capaz de mudar o ambiente onde nós estamos. Capaz de transformar a realidade onde nós estamos inseridos. Mas muitas vezes, querido, nós não temos usado dessa ferramenta tão poderosa, no qual acelera o processo de renovação da nossa mente. E sabe, querido, que de fato aquilo que você fica exposto é daquilo que você vai usufruir. daquilo que você expõe, daquilo que você se expõe, daquilo que você recebe, é disso que você vai usufruir. Se você tem se exposto, querido, a influências erradas, se você tem se exposto a... se você tem emprestado de fato teu ouvido, a tua mente, a tua vida, as tuas associações de forma errada, é disso que você está usufruindo. Porque uma das características do diabo se chama de fato um ladrão. E um ladrão, meu irmão, ele não vem simplesmente avisando. Um ladrão, ele planeja todo um processo para poder roubar o que você tem. Sabe, meu irmão, existem determinadas influências que a gente permite entrar na nossa vida, que é o próprio diabo camuflado para tentar nos enganar. Dê um glória a Deus. Sabe, meu irmão, o diabo ele não vai aparecer na sua sala com aquela cara de capeta que ele tem. Vai falar, olha só, eu sou o diabo, eu sou o Satanás, e eu vim aqui acabar com o teu casamento. Beleza? Posso dormir na tua sala hoje, no teu sofá? O diabo não vai bater no teu quarto e vai dizer, olha só, eu sou o diabo, muito prazer, e eu vim acabar com a tua vida financeira. Posso exercer a minha influência sobre a sua casa? O diabo não vai bater, querido, na sua casa e vai falar, olha só, eu sou o diabo, muito prazer, eu tenho uma influência maligna sobre a minha vida, eu vim tocar nos teus filhos, eu vim tocar na tua empresa, eu vim tocar na tua vida. Beleza? Você deixa eu fazer um puxadinho aqui do lado da tua casa, a gente vai passar um tempo juntos aqui. Não, querido. O diabo ele não vai vir dessa maneira. O diabo vai vir camuflado. Camuflado como, pastor? Por meio de um vídeo, por meio de um áudio, por meio de alguém. Influências que muitas vezes nós estamos permitindo entrar na nossa vida, sem ter o discernimento, sem ter de fato o Senhor falando, dando atenção ao que o Senhor tem falado conosco, e identificar que aquilo é uma influência errada e vai acabar com a nossa vida. Amém. E se a gente não toma cuidado, a gente vai permitindo com que determinadas influências erradas vão entrando na nossa vida, e aquilo vai nos destruindo de forma gradativa. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, tinha um pregador que eu me inspirava muito na vida dele. Um cara que pregava muito, era um cara que me inspirava demais. Era um cara que eu olhava, eu admirava, eu assistia os vídeos dele, eu falava, meu Deus, eu quero ensinar como ele, eu quero pregar como ele. De fato, durante um tempo foi uma grande referência para a minha vida. Era alguém que eu me inspirava muito. Era alguém que eu olhava e de fato era uma inspiração para mim. Só que coisas começaram a aparecer da vida desse homem. Influências erradas. Influências que não eram boas. Influências que não eram aceitáveis por meio da palavra do Senhor. Começaram a ficar expostas. Começaram a se revelar. E sabe, querido, que muitas vezes a gente pode cair naquele engano. De não, eu vou pegar só o que é bom, e eu vou ficar, vou pegar só o que é bom, e eu vou tirar o que é ruim. Não, é que aquela pessoa ela é muito boa para mim. Eu sei, ela tem uns defeitinhos, né, uns erros ali e tudo mais, mas eu vou ficar só com o que é bom dela, e vou tirar o que é ruim. Não, é que aquele vídeo ele é muito bom, aquele áudio é muito bom. É, tem algumas coisinhas erradas que vão de encontro à palavra, mas a gente tira o que não presta e fica só com o que é bom. E certa vez eu li algo que está no livro Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, do Rick Renner. E aquilo caiu como revelação no meu coração. E ele dá um exemplo naquele livro que é fantástico. Ele diz o seguinte, olha só, não tem como você tirar o veneno de uma comida, mesmo sabendo que aquele alimento está envenenado. Ele está justamente falando sobre determinadas influências que nós deixamos entrar na nossa vida, usando esse pretexto de que não, eu vou ficar só com o que é bom. Eu vou tirar o que é ruim e eu vou ficar só com o que é bom. E ele traz esse exemplo, ele diz, olha só, você não consegue tirar o veneno de uma comida, mesmo sabendo que aquele alimento está envenenado. Por quê? Mesmo que aquele alimento contenha coisas boas, mesmo que aquele alimento contenha nutrientes, vitaminas boas, ele está envenenado. E você não consegue só comer as coisas boas, você vai ingerir o veneno também. Aquilo caiu como revelação no meu coração, querido, porque muitas vezes nós estamos caindo nesse engano. Nós estamos caindo nessa armadilha do diabo. Muitas vezes nós estamos caindo nessa mentira de Satanás, de permitir com que determinadas influências entrem na nossa vida, com que determinadas associações entrem na nossa casa, com que determinadas associações venham fazer parte da nossa vida. E o que isso traz para mim, pastor? Uma contaminação de ambiente. E o que um ambiente contaminado faz? Impede o agir de Deus. Não, pastor, o senhor foi muito fundo. Deus, ele é soberano, Deus é poderoso, Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode agir da forma que ele quiser, quando ele quiser. Você não pode, pastor, tirar a soberania de Deus. Sabe o que a palavra diz, querido? Quando a palavra, o próprio Jesus chegou na sua cidade natal, a Bíblia diz que ele foi impedido. Presta atenção, o próprio Deus, aqui, em carne, foi impedido. Imagina só, querido, Jesus Cristo, ser impedido de fazer algo. O Todo-Poderoso, aquele que de fato, né, estava operando aquilo que o Senhor tinha permitido para ele. O homem cheio de autoridade, cheio de poder. A Bíblia fala que ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar. E o texto continua dizendo, por conta da incredulidade. Você está aqui? Quando você contamina um ambiente, você deixa de receber da parte de Deus. Quando você permite com que determinados ambientes entrem na sua casa, entrem na sua vida, entrem na sua família, entrem por meio dos seus filhos, entrem por meio de qualquer lugar que seja, você contamina um ambiente. E quando você contamina um ambiente, você deixa de receber do que o Senhor tem para você. E o texto não para aqui, porque aquela mulher, na verdade, essa mulher, na verdade, ela é uma intrusa na história. A história não começa com essa mulher, a história começa com Jairo. Amém? A Bíblia fala que Jairo procura o Senhor Jesus para que pudesse ir até a sua casa curar a sua filha. E o Senhor Jesus se compadece dele e fala, sim, vamos lá. No meio do caminho essa mulher aparece, porque escuta da fama de Jesus, vê que ele está passando próximo ali, e como ela já tinha gerado um ambiente, aquele ambiente fez com que ela tivesse uma atitude de fé. Se eu somente tocá-lo, eu serei curado. Meu irmão, quando você começa a mudar o ambiente da sua vida, aquilo faz com que você se movimente por meio da fé. Eu vou repetir de novo para você. Quando você começa a mudar o ambiente da tua vida, meu irmão, você começa a se locomover por meio da fé. Você começa a agir debaixo de fé. Você começa a fazer, meu irmão, aquilo que a influência que você está sendo cercado por meio da palavra. Faça com que você haja à luz da palavra, recebendo aquilo que o Senhor já te prometeu. As palavras daquela mulher geraram um ambiente de fé naquele lugar. E aquele ambiente de fé fez com que ela agisse à altura para receber o que o Senhor tinha para ela. E a Bíblia diz que assim como ela declarou, assim foi. E quando ela tocou nas suas vestes, a hemorragia, ela foi estancada. Amém? E Jesus pergunta para ela, Jesus pergunta na verdade, quem me tocou? Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher atemorizada e tremendo, consciência do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E no versículo 34 a Bíblia diz, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E aí o texto continua, porque a história não se trata daquela mulher, se trata da filha de Jairo. Amém? Versículo 35 diz, falava ele ainda, olha só, Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga era Jairo. E disseram, tua filha já morreu. Quando o Jairo chega até Jesus, a filha dele ainda estava viva. Amém? E aí aconteceu todo esse episódio da mulher. E aí logo em seguida, quando eles voltam para a caminhada, a Bíblia diz que as pessoas que estavam lá na casa dele falaram, olha, a tua filha, ela morreu. Por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu, Jairo. Por que incomodas o mestre? E aí vai a segunda lição para você nessa noite. Você não pode deixar com que o relatório final seja um relatório negativo à palavra. Eu vou repetir de novo para você. Você não pode deixar com que o relatório negativo seja o final na sua vida, que não seja o relatório da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não dá tempo nem para que Jairo se justifique. Mas logo em seguida, quando aquele relatório negativo chega, a palavra, repete assim comigo, a palavra. Jesus era a palavra. A palavra ela se manifesta e diz assim, mas Jesus sem acudir. Olha só que expressão poderosa, sem acudir, sem dar atenção, sem prestar atenção, sem colocar em posição de influência, sem deixar com que aquelas palavras pudessem influenciar as suas atitudes. Ele olha para Jairo e diz, não temas, mas crê somente. Ele olha para Jairo e diz, não tenha medo, mas creia somente na minha palavra. Não tenha medo, mas creia somente na minha palavra. Sabe, meu irmão, talvez você chegou aqui nessa noite de quinta-feira com um relatório negativo, com um relatório errado, com um relatório que diz que você não ia conseguir, que não ia dar certo, que nada ia funcionar para você, que você veio para esse lugar para perder, que você veio para esse lugar para falir, que você veio para esse lugar para quebrar, que você veio para esse lugar e nada do que você fez deu certo, e que vai continuar sendo assim dia após dia, noite após noite. Mas sabe, querido, o Senhor está falando aqui por meio da sua palavra, não temas, mas crê somente. Não temas, mas crê somente. Não temas, mas crê somente. Sabe, meu irmão, nós não podemos deixar com que informações possam contaminar o nosso ambiente de fé. Nós não podemos, querido, deixar com que informações erradas contaminem a nossa alma por meio da palavra. Não podemos. Isso é algo, meu irmão, que eu e você permitimos. Se sim ou se não. E nós não podemos deixar, meu irmão, com que informações negativas influenciem as nossas decisões. As informações, elas podem até chegar, meu irmão, mas elas não podem ter o poder de nos influenciar. Elas não podem trazer dúvida no nosso coração. A informação de que você não vai conseguir, de que nada vai dar certo para você, de que você não vai prosperar, de que o teu casamento não tem jeito, de que os teus filhos não têm conceito, de que o lugar onde você está não vai dar nada. Elas podem até chegar para você, mas elas não podem ter o poder de influenciar as tuas atitudes, meu irmão. A palavra que ela tem que ter, de fato, o poder de influenciar a nossa atitude. E algo que eu gosto ainda dessa história é o que está lá no versículo 39. Olha só o que diz em Marcos 5:39. Aleluia. A Bíblia diz assim: ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E a Bíblia diz no versículo 40 que eles riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Olha só que coisa interessante. A Bíblia diz que aqueles que estavam rindo da fé do Senhor Jesus, ele mandou sair. Ele mandou sair. Ele mandou sair daquele lugar. E olha só. Porém, mandando sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Olha só, algo poderoso que pode mudar para sempre hoje a tua vida. Jesus olhou para aqueles que não estavam acreditando como ele e disse, saiam. Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam rindo da fé de Jesus e disse, saiam. E trouxe com ele só quem estava crendo. E puxou para perto só quem estava crendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque se tem pessoas contaminando o ambiente de fé da tua vida, da tua casa, da tua família, elas não merecem estar com você. Essas pessoas, elas não podem contaminar a tua fé. Essas pessoas, elas não podem, meu irmão, afetar a tua vida e afetar as tuas decisões. Porque existem momentos da nossa vida que só a fé vai poder agir. Existem momentos na nossa vida que só o crer somente vai ter poder. E se está contaminado, se tem dúvida, se tem incredulidade, não vai funcionar. E eu vou mais profundo, querido, porque quem vai a um velório? Quem vai a um enterro? Somente pessoas próximas daquela família, sim ou não? Sim ou não? Nós estávamos falando da filha de Jairo. Então provavelmente quem estava ali naquele lugar eram pessoas próximas, eram pessoas íntimas, eram amigos, eram parentes, eram familiares. Mas sabe o que Jesus falou para as pessoas íntimas, para as pessoas próximas, para os familiares? Saiam! Se vocês não creem como nós, então não faz parte. Vocês não merecem estar aqui contaminando o ambiente. Sabe, querido, que às vezes a palavra, ela parece ser dura. Às vezes a palavra, ela parece ser firme em algumas coisas. Mas eu vou falar uma verdade para você. Eu prefiro magoar pessoas do que magoar a palavra. Eu prefiro magoar pessoas do que magoar o meu propósito. Eu prefiro, meu irmão, deixar pessoas magoadas comigo do que desobedecer a instrução de Deus. Se tem pessoas contaminando o ambiente da minha casa, da minha família, eu digo para elas, saiam. Se você não crê como eu, se você não acredita como eu, se você não tem a fé como eu tenho, você não tem como estar aqui contaminando o meu ambiente, contaminando o meu alicerce, a minha casa. Você pode até falar, mas você não vai influenciar. Eu quero que você mude, eu quero que você transforme, mas se persistir isso, não tem como mais a gente caminhar junto. Sabe, meu irmão, é chegado um tempo onde nós precisamos ter firmeza da palavra para receber aquilo que já é nosso. Sabe, se a gente não toma determinadas atitudes radicais, nós não vamos receber determinados milagres da parte de Deus. Existe, meu irmão, um tempo novo liberado de Deus sobre a sua vida. E esse tempo, ele só vai vir muitas vezes com algumas decisões radicais, com alguns posicionamentos de fé por meio da palavra, por meio de fato de um giro, muitas vezes 360 graus na nossa vida, aonde o Senhor tem nos pedido muitas vezes o que parece loucura. Imagina só, querido, você está ali, muitas vezes, né, num momento íntimo, como aconteceu aqui, aparentemente triste, mas aonde só tinha pessoas íntimas, mas que estavam contaminando o ambiente para que Jairo pudesse receber o seu milagre. Jesus fala, saiam, vocês precisam sair daqui, vocês não vão contaminar esse ambiente de fé. E sabe, meu irmão, muitas vezes a gente não tem esse discernimento de espírito. A gente deixa com que determinadas pessoas venham, com que determinadas pessoas entrem, com que determinadas influências tenham acesso à nossa casa. Camufladas. Como eu falei para você, o diabo não vai aparecer com aquela cara de capeta dele, vai falar, olha, eu sou uma influência maligna para roubar o teu milagre, tudo bem? Muitas vezes o diabo vai usar, querido, de artimanhas, de armadilhas. Sabe quem o diabo usou uma vez? Pedro. Biblicamente, um dos braços direitos de Jesus. E sabe o que Jesus falou? Olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Se você está indo contra o meu propósito, você não tem parte comigo, para trás de mim. Jesus não falou com Pedro, Jesus falou sobre a influência que estava sobre Pedro. Amém? Muitas vezes, querido, não são as pessoas, é a influência que está por trás daquelas pessoas. E essa palavra, querido, de fato, ela tem que vir ao encontro do teu coração. Porque muitas vezes você está deixando de receber coisas da parte do Senhor, porque o teu ambiente está contaminado. Tem mistura no teu ambiente. O teu ambiente não tem fé, mas tem incredulidade, tem dúvida, tem medo. Ei, meu irmão, o Senhor olhou para Jairo e falou, olha só, não dá atenção a esses relatórios negativos. Crê somente, não deixa a tua alma, não deixa os teus pensamentos serem afetados por isso. Mas crê na minha palavra, crê no meu poder, porque tudo vai dar certo. Quando Jairo chega lá, a Bíblia diz que as pessoas começam a rir de Jesus e do seu posicionamento. E Jesus falou, se vocês não creem como eu, pode sair. Porque vocês não vão contaminar o ambiente, porque existe cura liberada sobre essa menina aqui. E Jesus olha para ela e diz, levanta-se. Talita cumi, levanta-se. E a menina disse que se levantou daquele lugar. Mas sabe, querido, que esse mesmo ambiente de poder e de milagres estava disponível para algumas pessoas lá na cidade natal dele, lá do lugar de onde ele veio, da sua origem. Mas a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele foi impedido de fazer muitos milagres. Sabe por quê? A incredulidade impediu com que o poder da palavra operasse. Esse é o filho de José, cresceu com a gente aqui, filho do carpinteiro. Não, eu achei que o Messias era alguém importante, eu achei que o Messias era alguém qualificado, eu achei que o Messias era alguém de fato de renome, e não esse filho de marceneiro aqui. Esse cara não pode fazer nada não, cresceu com a gente aqui, desonrando, desacreditando, desmerecendo, deixando com que a incredulidade afetasse um ambiente de milagres que já estava disponível ali. Jesus fez milagres ali, mas não foi da maneira como ele gostaria, porque a Bíblia diz que ele foi impedido de fazer alguns milagres. Ou seja, tinha pessoas para receber milagres, mas a incredulidade impediu o agir do Senhor. Se a gente não toma cuidado, querido, determinadas influências, determinadas amizades, determinadas associações, determinados grupos de WhatsApp, determinadas pessoas que você segue nas suas redes sociais, determinados vídeos que você recebe, determinados áudios, vão contaminar o seu ambiente de fé, vão contaminar o ambiente de milagres que o Senhor está preparando para você. Existe um ambiente que precisa ser gerado por meio de uma atmosfera de fé, para que você possa receber a totalidade daquilo que Ele já tem para você. Mas se você permite com que influências erradas, influências negativas, influências demoníacas entrem na sua vida, entrem na sua casa, toquem nos seus filhos, toquem na sua empresa, você não vai receber a totalidade daquilo que o Senhor já projetou. E como eu faço isso, pastor? Está no teu alcance pedir um discernimento ao Senhor, ser guiado pelo Espírito, para que de fato você possa ter o discernimento de que sim ou de que não. Certa vez eu estava conversando com um empresário e ele contou uma história para mim. Ele disse: pastor, certa vez eu contratei um funcionário. Quando esse cara fez uma entrevista comigo, eu olhei o currículo dele, eu vi, ele falou, rapaz, e eu falei, meu Deus do céu, esse é o funcionário que eu estava pedindo. Qualificado, promissor, experiente, é o cara que eu pedi a Deus. Mas ele falou que na hora veio aquela incomodação, veio aquele desconforto interno. E ele sabia que era o Senhor falando com ele, dizendo: não contrate, não traga para dentro da sua empresa, não traga para esse lugar. Mas ele olhou o currículo, ele viu que era um currículo muito bom, o mercado estava em falta, ele falou: não, eu não posso perder essa oportunidade. Tem muita oportunidade, meu irmão, camuflada de cilada. Tem muita oportunidade que está camuflada de armadilha para você. Amém? Você já montou alguma armadilha, seja uma ratoeira, seja uma arapuca? Amém? Sim ou não? O que que você coloca? Uma isca. Você coloca um atrativo. Amém? Você não vai armar uma ratoeira e deixar aquela ratoeira sem nada, mas você coloca um atrativo, um engano, para que aquele rato fale: olha só que alimento bom, olha só que queijo, olha só que presunto delicioso. E quando ele, como um bobo, cai naquilo, a ratoeira, puf, mata ele. Tem muita gente, querido, que está achando que oportunidade, está achando oportunidade, mas é uma cilada. E quem vai mostrar para mim, pastor, se é uma oportunidade ou não? Se aquele caminho, se aquela direção, se aquele emprego, se aquele funcionário. Quem vai mostrar, pastor? O Espírito Santo que habita dentro de você. A Bíblia diz que o teu Espírito testifica com o Espírito de Deus que vocês são filhos, que você é filho dele. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos dele também. Aleluia. Ele está constantemente falando com você, meu irmão, se você der atenção. E aquele empresário veio contar essa história para mim e disse que aquilo que parecia um grande sonho, uma grande oportunidade, um grande funcionário promissor, se tornou um dos maiores prejuízos que a empresa dele já teve. Ele falou para mim que aquele cara, de forma astuta, já tinha passado de 500 mil de roubo da empresa dele. 500 mil, falsificando nota, desviando as contas, fornecendo outros produtos, E quando ele percebeu, o cara já tinha tirado da empresa dele $500,000. R$500 mil. Sabe, querido, existem prejuízos desnecessários que o Senhor não quer que você passe se você escutar a voz que há dentro de você. Existem determinadas influências que o Senhor não quer que entrem na sua vida, que entrem na sua casa, que entrem na sua família, que entrem de fato no teu grau de influência. Mas se a gente não tomar atento, se a gente não ficar atento, esse tipo de influência vai entrar e vai contaminar o nosso ambiente de fé, vai roubar o que Deus tem para nós. Mas nós precisamos, querido, nessa noite entender e nos posicionarmos naquilo que o Senhor já diz: crê somente. Fica atento à minha voz, Jairo, fica atento à minha palavra. Não dá ouvidos ao relatório negativo, não dá ouvidos a mentiras, não dá ouvidos ao engano, não dá ouvidos a essas informações que vão de encontro à minha palavra. Mas, Jairo, crê somente. Mas, pastor, parece que não vai funcionar, parece que não vai dar certo, parece que não está funcionando, parece que nada daquilo que a gente está declarando está funcionando. E aí? Sabe, querido, que a aparência de alguém morto é muito semelhante à aparência de alguém que está dormindo, sim ou não? Eles têm uma aparência semelhante. Estão deitados, estão com os olhos fechados, estão imóveis. Então imagina só a reação de Jairo quando viu a sua filha ali. Já vinha com relatório negativo. Quando se deparou com aquilo, Jesus falou: não, ela não dorme não, ela não morre não, ela está dormindo só. A Bíblia fala que as pessoas começaram a rir de Jesus, mas ele falou: saiam daqui, não contaminem o ambiente, tem algo disponível para essa família e vocês não vão roubar, saiam. E Jesus pegou na mão de só quem cria. Jesus nem levou todos os discípulos, Jesus levou só quem cria. Meu irmão, tem que estar contigo só quem crê. Tem que estar contigo só quem pega junto com a palavra. Quem tem que estar cercando você, as pessoas que creem junto com você por meio da palavra. Aleluia. Essas pessoas, meu irmão, vão fortalecer você, vão fortalecer o teu ambiente, para que você possa receber a totalidade daquilo que Deus tem para você. Amém. Queria que você pudesse ficar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Você pode levantar as suas mãos um pouco. Quero orar pela tua vida. Quero orar pela tua família. Aleluia, aleluia. Pai, nessa noite eu quero te agradecer por cada família, por cada pessoa que veio aqui, Senhor, receber da tua palavra. Que veio aqui, Pai, receber daquilo que você já preparou para nós. Eu sei, Pai, que você preparou um terreno. Eu sei, Senhor, que você preparou um ambiente. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, desde hoje à tarde no meu coração, e eu entendi que eu preciso liberar para algumas pessoas aqui. Existem pessoas que estão com coisas travadas na sua vida. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite que estão com coisas travadas nas suas vidas. Está travado, está interrompido, não está fluindo como deveria fluir, não está correndo como deveria correr, não está de fato andando como o Senhor projetou para andar. Mas o Senhor falou para mim que essa pessoa, ela viria aqui hoje debaixo de fé. Muitos obstáculos se levantaram para essa pessoa estar aqui nessa noite, mas o Senhor falou para mim: ela vai romper por meio de fé esses obstáculos. Eu não sei se é uma, ou se é duas, ou se é mais de uma pessoa, mas se você é essa pessoa, levanta a tua mão. O Senhor falou para mim que você está aqui nessa noite. Amém. Vem cá. vem cá, mulher. Quero liberar algo sobre você. O Senhor não me falou a quantidade, então se tem mais alguma pessoa nessas condições, eu quero orar por você. Estivesse correndo, é como se algo estivesse travando, é como se a força do rio, ela não está tão violenta como o Senhor deseja que estivesse na vida de vocês. E o Senhor me falou, essas pessoas virão hoje à noite, debaixo de fé. Muitos obstáculos se levantaram para vocês estar aqui nessa noite, muitas coisas se levantaram para vocês não virem aqui hoje. E o Senhor falou, elas vão se expor a um ambiente diferente. Meu irmão, quem entra na água não fica seco, mas se molha. Quem toca no fogo se queima. Vocês se expuseram a um ambiente diferente hoje. E isso vai fazer com que haja um destravar sobrenatural na vida de cada uma de vocês. Levanta a mão de vocês. Pai, eu sei que elas têm passado. Eu sei, Senhor, o que tem acontecido. E eu quero liberar nessa noite uma palavra de fé sobre a vida de cada uma delas. Um destravar sobrenatural da tua parte vindo agora nesse momento. Elas estão se expondo à tua verdade, estão se expondo à tua palavra. Haha, vão crer somente, mesmo em meio aos enganos de Satanás. Vão crer somente, mesmo em meio às mentiras do diabo. Ah. Oh, aleluia. Deus, Ele está fazendo algo. Ah. Oh, aleluia. Deus, Ele é especialista em levantar improváveis. Deus, Ele é especialista em levantar improváveis. Você é um improvável para o mundo. Você é um improvável para o lugar de onde você veio. Mas você é alguém escolhido desde o ventre pelo Senhor. Mesmo que as águas não estejam se movimentando, o Senhor diz, crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está feito. Está feito e eu vou escutar o que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Está feito e eu vou escutar o que o Senhor vai fazer na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém aqui, queridos, que nunca entregou a vida ao Senhor Jesus e deseja fazer isso neste momento? Ou se você já fez isso em algum momento, deseja fazer novamente? Se você quer se reconciliar, hoje é o momento também. Hoje é o dia, hoje é a hora, essa é a noite preparada pelo Senhor para alcançar a tua vida de forma completa. Salvação, sozo está disponível. Tem alguém aqui que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador ou deseja fazer isso mais uma vez? Talvez você se distanciou, você se separou, você se afastou dos caminhos. Você deixou de lado aquilo que era verdade como palavra, mas hoje você, de fato, quer fazer isso novamente. Tem alguém aqui nessas condições? Se tiver, eu quero orar por você. Eu quero agradecer pela tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, todos salvos. Deus é bom em todo tempo. Aleluia.